Donos, vamos contar um pouquinho então sobre essa iniciativa, o Talian é Pop?
O Talian é pop, diz o André Constantin. Depois de 40 anos de Misery, ele disse: olha, eu acho que realmente mudou a figura do Talian. Já não é mais vergonha, já é popular.
Que beleza. Aliás, o Constantin, que é produtor cultural, né, trabalha muito com audiovisual, obviamente está envolvido aqui nesse projeto e trazendo essa informação na, né, direção de arte para poder mostrar que sim, o Talian é pop. Mas como se traduz, né, numa tela, numa imagem agora, numa composição de imagens, esses 40 anos do Misery Colony?
Então, você, Beverly, aos ouvintes da São Francisco, antes de mais nada, dizer que o projeto de fazer este filme documentário está chegando ao final em função de um edital de verba da Lei Aldir Blanc, Ministério da Cidadania, e distribuído através da SEDAC, da Fundação Marco Polo. Então, o Misery fez um projeto para registrar em vídeo, com direção do André Constantin, a história desses 40 anos. E a ideia era fazer uma coisa até mais ampla, buscando também o lado externo de quem assistiu, de quem viu, de quem acompanhou, de quem participou, não como membro do grupo, mas como espectador dessa história. Mas nos 53 minutos de filme documentário é registrada a história do Misery Colony, que subiu os palcos com a vontade de falar o italiano, que era a língua era a língua de infância, a língua materna de muitos amigos que já se encontravam, que já tinham estudado juntos, e que daí disseram: vamos voltar aos palcos para falar o italiano, porque a vontade era de falar o italiano, resgatar essa língua. Isso lá nos anos 80, quando ainda existia um bullying, uma vergonha, um ridicularizar o pronunciamento errado dos italianos, porque eles não sabem fazer o R, se eles fazem R e não R. Então, a ida ao palco começou a se tornar também um sucesso, porque a plateia começou a se identificar com essa vontade de ter orgulho da sua língua materna. E esse orgulho foi crescendo, e isso que é narrado através dos atores, de um grupo de atores do Misery Colony, que contam através da sua experiência, dos seus relatos, misturados com as encenações que foram ao ar nesses 40 anos, foram aos palcos nesses 40 anos. Então, é isso que é contado. E o foco é realmente o italiano, porque hoje ele chega num status de língua de referência cultural brasileira, reconhecido depois do inventário feito pela Universidade de Caxias do Sul em 2010, e em 2014 o IFAM e o Ministério da Cultura deram à língua italiana a referência de língua cultural brasileira, uma língua brasileira, uma língua neolatina, a mais nova língua de imigração que se formou na Serra Gaúcha. Essa é a história que o Misery, com seus 40 anos, ajudou a construir. De certa forma, o Misery foi pioneiro em subir aos palcos. E eu diria, nos anos 80, quando houve um movimento maior de volta às origens, ir ao palco, fazer teatro em italiano, que era uma prática também já feita nos tempos de seminário, por esses integrantes do Misery Colony. E então, pegou volume quando as comunidades começaram a receber e aplaudir e participar junto dessa história. Então é isso que a gente conta nesse documentário, que vai ao ar agora, na sexta-feira, já às 19h, na TV Câmara, canal 16 da NET. E também no domingo, às 13 horas. Então, são duas oportunidades para quem quiser assistir. Mais adiante, deverá também ser publicado no YouTube, mas ainda não neste momento. Então, é a oportunidade dos ouvintes acompanharem a história desse grupo e a história do resgate de uma língua. É isso que a gente está fazendo nesses 40 anos de Misericolônia.
Perfeito. Tonus, tem coisas importantes, além, obviamente, da obra que fica, né, como filme, como peça de comunicação, tem toda uma história que foi resgatada num texto escrito. Para poder fazer um roteiro, né, de um filme, é necessário escrever o texto, mas a gente sabe que o Talian, em especial aqui nessa região, ele foi muito mais recitado, cantado, e também é uma temática, é uma mística do próprio Misericolone, né, de falar de uma maneira quase que cantada. Então, vocês que fizeram esse trabalho durante 40 anos, né, mostrou aí em 9 espetáculos, são 495 apresentações, mais de 160 mil espectadores nesse período. Como traduzir isso, né? Como pensar os principais momentos cantando ou escrevendo para registrar essa história?
Eu diria que foi um trabalho de persistência, mas principalmente e muita vontade de dizer aquilo que se passava entre os membros do grupo, a vontade de resgatar a sua história, a sua língua, orgulho de participar dessa história, orgulho de ter de falar dos seus antepassados, orgulho de dizer ser herdeiro e o orgulho de poder também ser um ativista do futuro dessa língua. Acho que esse perpassar da história fez com que o grupo não parasse. Em vários momentos houve dificuldades, mas o grupo não parou. É bastante raro encontrar um grupo de 40 anos de existência ininterrupta. E como o grupo, ele não vivia do teatro, não vive do teatro, ele fazia da arte um momento cultural e de lazer dentro do possível e dentro de qualidade boa, procurando trabalhar com seriedade os temas, trabalhar com muita responsabilidade o que é em cima do palco. E acredito que foi isso que deu um conceito e que manteve o grupo unido, e hoje muita gente ainda se reúne ao redor dele. E acredito que é isso, que é realmente um compromisso histórico que um grupo se propôs, sentiu que isso era importante, que deu certo, e é isso que mantém o grupo vivo.
Perfeito. Eu sei que o grupo se renovou algumas vezes em função do período, né, de existência, são 40 anos. Na história mais recente, teve algumas perdas também, obviamente, né, faz parte da vida. Queria te ouvir um pouquinho.
Nós tivemos perdas muito tristes. A primeira grande perda triste foi o Pedro Parente, ainda no início do ano 2000, então há mais de 20 anos. Em plena atividade teatral. Logo depois tivemos a perda do primeiro diretor, o Valentim Lazzarotto. Depois, Antônio Parente, também um grande ator. Nós tivemos a perda do Afonso. Tivemos a perda bem recente, há menos de um mês, do grande Wilson Toscan, que foi um dos primeiros a subir ao palco e que foi, além de ser um ator constante, foi radialista de Italian na Rádio São Francisco durante muitos anos. Então, essa lista de perdas é triste. E também nós temos a renovação. Eu acho que mais de 100 pessoas passaram pelo palco junto com o Misericolone. E, então, é pessoas que vão no espetáculo, depois não conseguem mais acompanhar por um motivo ou outro, por viagem, por estudar, por se deslocar de Caxias para outras cidades. Então, essa renovação, ela foi muito grande dentro do Miser, muito grande mesmo.
Perfeito. E falando em renovação e resgate, não dá para a gente encerrar a entrevista sem falar, né, do resgate histórico que o grupo fez com o Naneto Pipeta, essa figura emblemática, né, da região, e que representa e sintetiza tanto quanto o próprio Miseri Colônia, os pobres colonos, né? O Naneto é uma figura marcante.
É verdade. O Naneto, ele é a estrutura da cultura italiana, a partir do texto do Aquiles Bernardi, escrito em 1924, no Correio Rio-Grandense, durante um ano. Depois ele se transformou em livro, em 1937, os Freis Capuchinhos imprimiram um livro. Quando Getúlio Vargas proibiu de se escrever no jornal, eles lançaram um livro e o livro circulou nas famílias. Então o livro foi realmente uma estruturação de uma história popularizou. Eu acho que desde lá o Miseri é pop. Não, o Naneto é pop. Na verdade, o Naneto é muito pop. E depois, com o Pedro Parente no palco, o Naneto foi emblemático. E se transformou no retorno do Naneto Pipeta nas páginas do Correio Rio-Grandense durante 20 anos, ou 17 anos, até a extinção do Correio, e continua sendo escrito pelo Marcelino Desen, que foi o último escritor que escreveu o retorno de Naneto Pipeta. Então, este Naneto Pipeta, ele é um marco também de 100 anos, que daqui a 2 anos vai acontecer. Quer dizer, 100 anos do Naneto Pipeta e os 150 anos da imigração, eles coincidem, e é um marco simbólico dessa cultura, da literatura, porque o Aquiles Bernardi, quando inventou o personagem Naneto Pipeta, ele disse: eu quero contar a verdadeira história da imigração, como os colonos sofreram, porque a linha da comemoração dos 50 anos da imigração, em 1924, era fazer festa e louvar esses imigrantes que deram certo, que fizeram a pérola das colônias, como era chamada Caxias, mas o Aquiles Bernardi, ele teve um quezinho de contrariar essa versão oficial e contar a história através do Naneto Pipeta, a história do anti-herói.
Entendo. Tonus, para fechar, quero te perguntar, a gente falou muito, né, o próprio título do filme, né, que retrata esses 40 anos do Miseri Colônia, diz: o Talian é pop. A gente falou muitas vezes a palavra pop, né, o Miseri é pop, o Naneto é pop, mas teve uma época que usar chapéu de palha, né, o símbolo típico do colono que trabalha na roça, né, colhendo a uva, plantando, ou colhendo qualquer outra coisa que fosse, né, o produto do seu trabalho, do seu suor, ou o traje típico, chinelo de dedo, muitas vezes, né, na rua, a calça dobrada, a figura estereotipada desse colono, que não necessariamente ela é o que é, mas ela representa muito dessa cultura, foi dita como algo ruim, feio, o próprio sotaque, né, o próprio puxar de um R, era coisa que ia se corrigir, ia pro fonoaudiólogo para corrigir, para não ter o sotaque, né, e hoje a gente reconhece que tudo isso é nossa tradição, é nossa cultura, e a gente cultua, e sim, é muito pop. De lá para cá, como que a gente conseguiu consagrar, né, essa cultura como algo realmente pop e valorizada?
Então, eu acho que esse a ida para o palco do Miseri Colônia, muitos outras iniciativas na área da literatura, Rubílio Costa, aqui em Caxias, a Universidade de Caxias do Sul, no centenário da imigração, 1975, publicou muitos livros, muitos corais surgiram. Então, um movimento de orgulho dessa história, ele começou também nos 100 anos da imigração. E o Miseri nasceu dentro disso. O Misery talvez tenha atingido, pelo personagem Nanette Pipetta, essa camada bem popular, porque o Misery foi para o interior, o Misery ia nas colônias fazer teatro, depois foi para a cidade. Então, essa transformação de vergonha para orgulho foi um processo em construção ainda, mas já hoje cantada com vitória. E o estereótipo, os personagens mais, digamos assim, caricatos, eles deixaram de ser prioridade. Hoje eles não são, quem os pratica, quem os faz, são respeitados, mas o orgulho, ele independe, não precisa mais de estereótipos, porque hoje a língua é uma língua nacional, é uma língua que faz tanto sucesso quanto o italiano padrão, o italiano estándar de Roma, e ele hoje vai ser ensinado nas universidades. A Unicentro já está ensinando como curso de extensão universitária, muita gente já se matriculou, preencheu as 100 vagas em 5 minutos, e tem uma lista de espera de mais de 130 alunos para os cursos do ano que vem. E a gramática, que foi impressa também por força da Lei Aldir Blanc, então durante a pandemia do ano 2020-2021, nós tivemos algumas coisas que ajudaram a estabelecer um novo patamar, um novo marco de possibilidades para esta língua, para ser permanecer viva. Eu acho que é isto que a transforma em pop.
Perfeito, perfeito. Eu tenho 30 segundos aqui, queria que te permitir fazer o convite, então, para assistir o filme, mas no italiano, pode ser?
Sicuro. Allora, invitemo tutti quem que escuta a Rádio São Francisco para ver chi ha la Nete, Canal 16, TV Câmara, questo film documentario di 53 minuti, il va essere esibito, lanciato, vendredi adesso, sestasera, alle 7 a sera, e va a vedere una reprise la domenica a 1 dopo mezzì. Ora chi ha la Netti e può vederla, e più avanti sarà anche disponibilizzata per YouTube, allora così anche di più gente potrà vederlo. E grazie a tutti quei che ha aiutato anche ad andare avanti in Misericolonia, anche a Radio San Francisco, il Correo Rigandense, tanta gente che sempre ha appoggiato questa storia del resgate della nostra cultura regionale. E i Miseri, i semeadori soi, i Miseri e tanta gente insieme.
Que legal. Tonos, obrigada, viu? Um forte abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.